Imediatamente após esse anúncio, nós criamos um comitê aqui, né, internamente, um comitê de crise FAMESP. Não era só aqui dentro do hospital estadual, porque ia envolver todas as outras unidades. Para você transformar parte desse hospital em enfermarias e UTI Covid, ia ter que transferir algumas atividades desse hospital para outro hospital, como por exemplo o hospital de base daqui de Bauru, né? Então fizemos um grupo que se reunia diariamente, e diariamente a gente revia tudo aquilo que vinha acontecendo e tomava novos rumos caso fosse necessário. Então foi um comitê montado com infectologistas, enfermeiras e os dirigentes daqui das unidades de saúde de Bauru. Foi um período de muita apreensão, né? De mudanças, não só estruturais, mas até culturais, e muita insegurança. Mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu sair desse período de insegurança e passamos a um período, depois de algum tempo, já bastante tempo, acho que quase uns 6 meses, de entrar num período de uma rotina já instalada. A equipe aqui de Bauru, ela sempre foi muito boa, né? Sempre uma equipe dedicada, que veste a camisa, não só pela instituição, mas pelo que faz, pelo serviço que faz, né? Em prol da saúde da população aqui da região. E isso dá uma segurança para a gente, sim, muito grande, uma segurança grande, porque são pessoas comprometidas, dedicadas, né? E que corre atrás das dificuldades e dos problemas. E eu participava dessas reuniões, mas quem ficava na frente mesmo de batalha 24 horas não era eu, né? É essa equipe que a gente tem aqui em Bauru, nas unidades nossa FAMESP. Muitas notas técnicas saíam e no dia seguinte mudavam. Então a dificuldade não era só nossa, a dificuldade era a nível estadual, a nível federal e até a nível mundial. Saíam notas técnicas, a gente tinha que se adequar às notas técnicas, né, principalmente da Secretaria de Saúde. No dia seguinte, na semana seguinte, essa nota já era mudada. E a gente tinha que correr atrás, sim. E com a Secretaria de Saúde, nós tivemos que conversar várias vezes, porque nós tivemos que mudar o perfil das instituições. Então, principalmente no Hospital Estadual, mudou-se totalmente o perfil dele. Metade do hospital, seja leito de UTI ou de enfermaria, passou a ser leitos Covid, e a outra metade ficou com as demais patologias, né? E isso tudo teve que ser conversado e combinado na Secretaria de Saúde. E tem um outro problema, não menos importante, que é a questão financeira. O financiamento disso tudo deveria vir do Estado, veio do Estado, parcialmente. Conseguimos sobreviver no ano de 2000 com o financiamento feito pelo Estado, e o que não está acontecendo nesse momento. Nesse momento o financiamento está inadequado, está muito difícil, e a gente continua trabalhando na Secretaria de Saúde, indo até a Secretaria de Saúde para poder readequar esse orçamento. Tudo ficou mais caro, né? Material de consumo em geral ficou mais caro. Os EPIs então subiu mais de 100%, tem material que subiu 200%, 300% o valor, né? Tudo ficou mais caro, então a gente está tendo assim que renegociar esse orçamento, e num momento também difícil para o Estado, porque houve queda na arrecadação, né? Com o fechamento do comércio, fechamento de indústrias, a arrecadação caiu muito, e então está difícil conseguir conciliar o custo hospitalar com a queda na arrecadação do Estado, né, para fazer frente às despesas reais do hospital. Bom, não foi fácil também, né? Porque a gente sabia que estava no meio da doença, trabalhando diariamente no meio da doença. Eu tenho um filho pequeno, né, agora com 6, tinha 5 anos no ano passado, e a gente ia embora com a maior preocupação. Isso até, o filho até ajudou um pouco, porque a preocupação da gente não saía da cabeça o tempo todo. E tomava muito cuidado, como toma até hoje, cuidado para a gente não se contaminar. Graças a Deus eu não peguei, né, a doença, mas vários outros colegas que trabalham junto, né, na área da saúde, não tiveram a mesma sorte que eu tive. E no início era muito preocupante. Você ir embora para casa, não saber se você estava levando o bicho para dentro de casa ou não. Desculpa a palavra bicho, né? Mas é um bicho mesmo, né? O vírus é uma coisa terrível. E chegar em casa e o filho querer chegar perto, você não poder pegar, porque não sabia se você estava com a roupa contaminada ou não, nem sabíamos direito o comportamento desse vírus, né? Então realmente foi extremamente difícil. Só agora que a gente tem um pouco mais de informações, que pôde relaxar um pouquinho aqueles cuidados excessivos que a gente tinha no início. Apesar de ser criança, eles entendem, eles usam. Eu saio com ele quando precisa sair com ele, ele põe a máscara sozinho, ele usa a máscara, ele toma cuidado, ele não fica pondo a mão nas coisas. Ele entendeu o que é o vírus, talvez não saiba assim a gravidade da doença, mas sabe que a doença existe e ele toma as devidas precauções, sim. É muito interessante isso daí. duro ficar em casa o tempo todo, né? Com criança pequena, já passa a semana toda em casa, não tem mais aula, a aula é online. E fim de semana a gente curtia mais o filho, saía de casa, ia em parques, saía para a rua. E agora não dá para fazer mais isso, tem que continuar ficando dentro de casa, né? E a gente não vê a hora de poder sair, né, com o filho para fora, para dar uma distração, né, que coisas que a gente não consegue fazer preso dentro da nossa residência. Um abraço especial não tem, Reginaldo, mas o abraço faz falta. A gente se sente carente quando você vê uma pessoa que você gosta e que normalmente você cumprimentava abraçando, né, não só estendendo a mão. A gente tem essa vontade, quase chega a fazer, mas não pode fazer. Isso daí e é do dia a dia, das pessoas que a gente convive, que eu sinto mais falta, né, desse abraço, desse aconchego aí, desse carinho. O que mais me chamou a atenção, Reginaldo, com essa patologia, foi a solidariedade. Coisa que o brasileiro é solidário, mas nem tanto como foi no início da pandemia. Todo mundo se ajudando, um ajudando o outro, né, como se fosse da família, fosse irmão, fosse amigos, inclusive instituições. Né? Própria indústria, nós recebemos nos hospitais frascos e mais frascos de álcool em gel, água, até chocolates, assim, caminhões, cargas de EPIs vindo das indústrias, do comércio. E isso daí é uma coisa que a gente não vivia antigamente. E eu acho que isso, talvez assim, a doação física, do material físico, deixe de existir depois da pandemia. Mas a solidariedade não vai deixar de existir, porque isso ficou dentro da gente, né? E acho que isso daí vai continuar existindo. E a mudança mais que a gente mais assim está vivendo é, por sorte, que nós temos meios de comunicação agora à distância, né? E antes era muito mais físico e a gente percebe que não tem tanta necessidade disso. E hoje a gente faz reuniões a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer dia, porque você faz essas reuniões online, muita conversa online, seja por videoconferência, WhatsApp, ou até pelo meeting, por algum meio desses de comunicação, e acho que isso veio para ficar também. Como eu falei da solidariedade que veio para ficar, eu acho que essa forma de comunicação também veio para ficar. Tem um lado que eu assim, critico um pouco nesse meio de comunicação, que tirou muito a liberdade da gente. Antes era mais difícil você fazer essas reuniões presenciais, né, tinha que caber na agenda. E como está muito mais fácil, hoje você perde um pouco da privacidade, porque fica difícil de falar, não posso fazer. Como não pode? Pega o seu celular, pega o computador, vamos fazer essa reunião. Então você deixa de fazer algumas tarefas que você tem que fazer. Por exemplo, eu que fico um pouco na área administrativa, tem muita coisa burocrática que eu tenho que fazer. Tem que assinar processos, eu tenho que ler processos, eu tenho que responder Tribunal de Contas, responder Secretaria de Saúde. E não necessariamente eu estou nesse momento disponível para fazer reunião. Eu preciso ter tempo para mim, para fazer isso. Não é coisa pessoal, coisa da instituição. E a gente acaba atendendo a uma solicitação de reunião e tendo que fazer esses serviços fora do expediente de trabalho. E às vezes até levando esse serviço para casa, né? E em casa a gente tem a família e está sendo muito mais frequente levar o serviço para casa. A gente tem sim que agradecer muito todos os profissionais que trabalham dentro do hospital, seja ele na linha de frente ou não. Porque, veja, para você atender um paciente, você precisa de muitas coisas. Você precisa, por exemplo, do setor de compras, do setor de contratos, né, que não está trabalhando diretamente com o paciente. Mas sem essas pessoas envolvidas e atrás de material que faltou e ainda hoje continua faltando, mas eles estão 24 horas buscando material para suprir a necessidade nos hospitais e até emprestando as enfermeiras, o pessoal que trabalha, emprestando material que está faltando no consumo diário. Então nós temos que agradecer a todos, não só a pessoal de frente, né, como toda a equipe que trabalha dentro do hospital. Eu acho que foi uma união, né, entre todas essas pessoas, seja da área de enfermagem, médicos e da área administrativa, para poder vencer essa dificuldade que a gente vem enfrentando nesse momento. E sem essas pessoas e sem a dedicação, que foi uma coisa assim extraordinária, ver a dedicação das pessoas na hora que apareceu a doença e que tinha que enfrentar essa doença. As pessoas se doaram, né, para fazer o melhor e poder atender esses pacientes que adquiriram a doença e se estiveram internados conosco.